Louvor e gratidão seja ao Senhor por esta graça e por essa hora que nós podemos ter. E eu creio que já fomos ricamente abençoados pela palavra que ouvimos na introdução. Nós sabemos que aqueles que Ele amou, a estes Ele se revelou. Se foi na antiga aliança ou até na nova aliança, aos seus Ele se revela até o dia de hoje. E isso é um fato. Ele dá-se a conhecer aos seus. Não importa de que forma. Não tem que ser de uma determinada forma que talvez pensemos que tenha que ser, mas Ele se revela assim como Ele quer se revelar. Ele faz o que Ele quer. E isto é maravilhoso. Nós não determinamos, mas Ele determina. Ele determinou que tinham que subir. E penso que não foi só por comer com eles, mas penso que Ele lhes colocou outros alimentos à frente. Ele lhes disse a sua palavra, a sua vontade. Ele queria dizer-lhes e dar-lhes o que era necessário para eles, para toda a sua vida, para a vida eterna. Nós sabemos, se continuarmos a ler, o Senhor disse adiante a Moisés, sobe e recebe isso. Sim, nós sabemos que haviam lá as tábuas da lei, haviam os mandamentos, tudo o que Ele preparou para o seu povo. Irmãos e irmãs, tudo isso nos dá alegria. É claro que talvez não todos compreenderam. É assim também nos nossos dias. Foi assim nos dias do Senhor. Ele veio, mas nem todos compreenderam. Nem todos sabiam. Não com todos Ele comeu e bebeu. Para alguns, Ele foi um tropeço. Para os outros, foi uma bênção. Sim. Para os eleitos, eles o reconheceram e se alegraram. Os seus corações ardiam, eles rejubilavam, exultavam, sabiam que alguém estava ali, que alguém veio, que lhes trouxe a salvação, a redenção, a libertação. Sim, aquilo que eles já estavam esperando há muito tempo. Sim, aquele que foi profetizado pelos profetas, ele nos apareceu. E assim a notícia correu entre eles, e eles se alegraram. E estavam muito gratos por isso ter acontecido nos seus dias. Irmãos e irmãs, eu gostaria de dizer que também nós podemos somente estar gratos pelo fato dessa mensagem nos ter chegado com tanta força aos nossos dias. Podemos ser gratos que, de fato, que essas revelações foram feitas nos nossos dias. Podemos estar gratos que os selos também foram quebrados nos nossos dias. Sim, eles são revelados e podemos contemplá-los. Muitos desejaram, talvez, ver e ouvir tudo isso. Talvez pensaram, o que é isso significa, o que aquilo significa, e eles não sabiam. Mas o seu povo, os seus eleitos, eles sabem, e eles compreenderam o que é, e entendem, irmãos e irmãs. Os outros podem ler e não entendem. Eles se afastam e não sabem o que eles fazem. Eles pecam até as orelhas e não se percebem sequer disso. Eles pensam que podem fazer ou dizer o que eles querem. Mas os seus eleitos estão cheios de júbilo, de ação de graças, de louvor e de glória, porque sabem quem falou, porque sabem o que foi revelado. Irmãos e irmãs, eu não sei, mas meu coração está transbordando de louvor e gratidão ao nosso Deus, que fez tão grandes coisas. E eu penso, se olhamos assim todas as pregações e tudo, às vezes é duro, às vezes é bem agudo, mas eu penso que não pode ser suficientemente agudo, porque para os eleitos é justamente isso que nos torna sãos, que ainda somos cortados através disso, somos corrigidos, repreendidos. Nós nos zangamos com isso, nós dizemos, ó Deus, Tu falaste, isto é maravilhoso, que sabemos um pouco mais, que sabemos um pouco mais o que devemos fazer, porque o Teu plano é um plano de salvação, sim, Ele só quer o melhor para os seus, e assim também está escrito na palavra de Deus, que toda a correção, toda a admoestação, tudo nos deve servir para o melhor, pois é assim que Ele trata do seu povo, dos seus filhos. Sim, encontramos isso escrito, podemos ler, está em Hebreus, penso eu, Hebreus 12. Sim, lá está escrito, nós podemos ler, e eu penso que nos tornamos filhos de Deus, porque nos tornamos filhos de Deus, é por isso que Ele caminha conosco e nos trata como filhos. Sim, o que os pais querem? O que um pai quer? O que uma mãe quer dos filhos? Só quer o melhor que ele se torne o melhor. O que eles não fazem tudo pelos seus filhos, eles fazem o melhor que podem, irmãos e irmãs. Assim é também com o nosso Pai Celestial. O mesmo se passa com o nosso Senhor. Ele quer o melhor para os seus. E é por isso que Ele fala tão seriamente conosco e nos exorta e nos repreende. Sim, e é por isso que nós o conhecemos e o veneramos e lhe damos somente a Ele a honra, porque sabemos que nenhum outro cabe a honra senão a Ele, irmãos e irmãs. Se somos verdadeiros filhos, então podemos nos regozijar se tais pregações como ontem à noite, se ainda tem algo a nos dizer, se ainda podemos nos reconhecer nisto e dizer, ó Deus, ainda não sou ainda como deveria ser, mas Tu me perdoas e eu quero me inclinar diante de Ti, Tu me perdoas. Então nos inclinamos profundamente e então, amores, então vem a salvação, a paz sobre nós. Então somos fortificados e abençoados novamente e podemos regozijar e exultar o nosso Deus. Irmãos e irmãs, eu penso que desse tipo de pessoas Deus nos fez. Se não fosse assim, não viríamos aqui. Então diríamos, para que servem esses discursos? Não podemos mais ouvir isso? Nós não suportamos mais isso. Mas não, pelo contrário, eu penso que os nossos corações estão sintonizados, só podemos dizer, ó Deus, fala com mais poder ainda conosco. Sim, irmãos e irmãs, não vamos reter mais nada? Não. Vamos dizer todo o conselho, assim como Ele deixou. Claro, sabemos que Ele não lidava assim tão timidamente com seus discípulos, nem mesmo com Pedro, se pensamos. Ele tinha boas sugestões, mas Ele teve que dizer, o Senhor teve que dizer para Ele, Satanás, aparta-te atrás de mim. Sim. Nesse momento foi talvez muito forte para Pedro naquele momento, mas ele teve que reconhecer quem falava com ele. Não era um homem, era Deus no homem, através dele, através de Jesus Cristo. E ele conseguiu se curvar. Ele tinha essa graça e sabia quem estava falando com ele. E nós também. Mesmo que às vezes venha forte, mesmo que às vezes seja fraco, ou não atinja a mim, ou atinja a você, às vezes temos que ser atingidos, todos nós temos que ser atingidos, e isso é bom quando nos atinge, isso é bom. Então, nós nos livramos de tudo, ficamos tão leves, tão alegres, então podemos respirar de novo e podemos dar glória a Deus. Graças seja ao Senhor também por essas palavras nessa tarde. Amém. Eu sou tão contente, Senhor, por ser Teu. Pela graça, eu posso ser Teu. Tu me libertas dos pecados e purifica. Estou tão contente, Senhor, por ser Teu. Estou tão contente, Senhor, por ser Teu. Pela graça, posso ser Teu. Tu dá-me a plenitude da bênção. Senhor, meu Salvador, eu Te agradeço. Não largamos Ele. E se Ele nos bate, então é com boa intenção. A Sua mão não está contra nós, mas a nosso favor. Quando castigamos os nossos filhos e movemos a nossa mão para isso, não é para lhes fazer mal, mas para lhes fazer bem. No momento, diz a Escritura assim, a correção não nos parece agradável, mas depois, quando nós nos provamos, ela produz um fruto pacífico de justiça. O nosso Deus não estende a Sua mão contra nós, mas deixa dominar para bênção e salvação nossa. Quando a deixa descer sobre nós, então foi provavelmente Davi que disse, a Tua mão pesava sobre mim, de tal modo que a seiva dentro de mim quase secava com o meu choro diário. Mas então, depois que a graça de Deus veio sobre ele e ele confessou o seu pecado e culpa, a mão do Senhor se afastou e ele pôde cantar salmos novamente na casa de Deus, louvando e glorificando o Senhor. Nós todos vivenciaremos tempos nos quais a mão do Senhor virá pesadamente sobre nós. E isso é para a salvação e para a bênção. Não porque Deus seja contra nós, mas porque Ele é a nosso favor, porque tem boas intenções para conosco. Já ouvimos duas palavras tão maravilhosas das Escrituras. Eu poderia ter continuado a ficar sentado e a ouvir o que foi lido e dito. Os eleitos de Deus tiveram o privilégio de estar na presença do Senhor. Eles contemplaram a sua glória. Eles comeram e beberam com ele. Graças a Deus que isso ainda não mudou. Ainda hoje é assim. Os eleitos de Deus podem subir com o Senhor ao Monte da Transfiguração. Eles contemplam a sua glória. Eles veem o seu rosto resplandecer como quando o sol brilha com toda a sua força. E de repente, eles não veem mais ninguém senão Jesus. Isso ainda não mudou. Isso continua a ser assim. Enquanto eleitos de Deus estiverem na terra, ele se revelará a eles. Ele falará com eles. Ele lhes dará alimento. Ele dará para beber, os abençoará. E nunca ele estenderá sua mão contra eles. Ninguém pense, quando lhe acontece algo desagradável, que Deus tenha estendido sua mão contra ele. As mãos do Senhor estavam estendidas na cruz. Não apontavam para nós, mas estavam estendidas para nos receber. E já pegamos a palavra aqui. Quando o Senhor Jesus foi para o céu, ele levantou as mãos sobre os seus eleitos e os abençoou. Ele não os culpou, ele não os censurou. Tudo isso aconteceu antes. Nesse momento, ele levantou as mãos para abençoar. Não acusar, pois está escrito: quem acusará os eleitos de Deus? Quem os acusará? Cristo está aqui, que os justificou. Irmãos e irmãs, é fato perante do Deus Todo-Poderoso que fomos transportados para lugares celestiais nesses dias e que nos é permitido alimentar-nos do maná escondido que foi tornado acessível e revelado apenas aos eleitos no Santo dos Santos e que nos é permitido nos aproximar daquele que nos elegeu. Não 70 dizendo, queremos subir agora. Deus os chamou. Como é com nós hoje, porque estamos aqui? Porque queríamos? Nós não queríamos. Deus é que quis. E é por isso que estamos aqui, para ouvir as palavras de Deus. E constatamos que ele não estendeu sua mão contra nós. Ele não apontou com o dedo para nós. Ele indicou-nos para o Gólgota e exclamou para nós: eu te redimi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Toda a tua culpa e todo o teu pecado foram expiados. Tudo está perdoado. Vós estáis lavados do sangue do Cordeiro, mais alvos do que a neve. Nós cantamos isso numa canção, Mas quando colocamos isso diante dos nossos olhos, o que significa ser puro e santo diante de Deus através do sangue do Cordeiro? Está aqui, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Êxodo 24, 10, 11. Que privilégio! Nesse momento, nós podemos ver a Deus em todas as suas revelações. Nós sabemos que o primeiro versículo do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Nós podemos contemplá-lo transfigurado diante dos nossos olhos. E a palavra do Novo Testamento, ele revelou-se às suas testemunhas previamente eleitas. Ele comeu e bebeu com eles. Ele os encarregou de irem anunciar aquilo que ele lhes tinha dito. Tudo isso não somente está escrito para que saibamos o que foi uma vez, mas para que saibamos que com Deus não há mudança. Ele comissiona sempre os seus servos a todos os tempos, de acordo com a sua vontade, para proclamar a sua palavra. Mas antes que isso aconteça, ele se revela a eles. Ele os deixa ver a sua glória e dá-lhes instruções para irem proclamar a sua palavra e a sua vontade. Também isso ainda não mudou e não mudará. Deus permanece Deus, e todos os seus caminhos com o seu povo são santos e justos, e ele tratará igualmente com todos os eleitos. Ele não permitirá que nem mesmo os eleitos contemplem a sua glória, comam e bebam com ele, e da outra vez deixá-los de mãos vazias. Isso não vai assim, não é feito assim com Deus. Todos os eleitos tiveram acesso a todos os tempos a Deus e as suas revelações. Eles creram nele e respeitaram o que ele fez pela graça. Se pensamos nisso, nosso coração se alegra e se regozija. Quem somos nós como seres humanos? Não somos nada, nem perante os homens, nem perante Deus, mas foi-nos dada a graça de podermos crer nele. E por que podemos? Porque ele colocou nos nossos corações. Quer tenha sido um Abraão ou um Moisés, quem quer que foi, eram pessoas comuns, mas Deus colocou fé e confiança nos seus corações. E o mesmo se aplica a nós. Nós fomos encontrados como seres humanos em todos os sentidos, mas uma coisa faz a diferença. Nós fomos agraciados por Deus, nós cremos na sua palavra, nós podemos sentar-nos com ele, comer e beber com ele. A palavra de sábado à noite ainda não me soltou ainda, talvez pudéssemos ler o versículo capítulo 3 de Hebreus sobre esse assunto, qual seja o versículo 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Trata-se para mim especialmente dessa última parte, de dar testemunho do que deveria ser proclamado como revelação. Moisés não foi apenas encarregado de ordenar certas coisas, mas em tudo o que foi ordenado, ele tinha que fazer uma soma. Qual seja, a revelação da vontade divina através do que foi feito. Vamos pegar todos os sacrifícios, seja o holocausto, a oferta de alimento, a oferta pelo pecado, o que quer que foi ordenado. Uma era a forma exterior, que podíamos ver com os olhos, aquilo que pode ser construído com as mãos, de acordo com aquilo que Deus tinha dito. Mas a outra foi a soma, o resumo, ou seja, a revelação divina que naquilo que já estava escrito no Antigo Testamento, nas imagens de sombra da realidade, tinha significado para o Novo Testamento e para o que deveria ser proclamado. Ora, quando lemos o Novo Testamento, que ele foi fiel na casa de Deus e que ele devia dar testemunho do que devia ser proclamado como revelação. Nós sabemos que, mesmo nos dias de Jesus, havia bastante culto de Deus entre o povo de Israel, entre os judeus, mas lhes faltava a revelação daquilo o que eles faziam, pois cada sacrifício já falava do Messias que viria. Tudo o que foi ordenado no Antigo Testamento, não apenas o castiçal de ouro que falava da congregação, seja que falamos da mesa com os pães, da proposição, quer que falemos do santuário, dos santos dos santos, das lavagens, de tudo que podemos ler, da Arca da Aliança, da Palavra de Deus que foi colocada nela, em todos os lugares havia revelação oculta lá. E somente lá onde Deus retira a cobertura, somente lá pode ser dado a conhecer e também proclamado o que foi revelado em tudo isso. De que serviria todo o povo de Israel de saber toda a composição do culto na sua variedade e diversidade? O que lhes adiantou, o que lhes serviu, se Deus não tivesse colocado a soma de tudo através da revelação profética à luz do castiçal? Nós sabemos que quando celebravam a Páscoa, não podiam usar fermento e o cordeiro que eles abatiam, lá não podiam partir os ossos. Vocês conhecem todas essas passagens. Em todos os lugares havia já uma parte da história da salvação que estava sendo prefigurada. Mas eles tinham a lei, eles tinham os regulamentos. Moisés, no entanto, deveria dar testemunho do que mais tarde seria proclamado como revelação. Em outras palavras, não precisamos matar um cordeiro na Páscoa hoje, nós olhamos para a revelação disso, qual seja ao cordeiro pascal que foi morto. E nós poderíamos passar por todas essas ordenanças do Antigo Testamento e nós não proclamaríamos as ordenanças, mas a revelação de Deus incorporada em todas essas ordenanças. É disto que se trata. Para resumir o que foi revelado em uma certa coisa, não a coisa em si. Ainda hoje encontramos pessoas que eles invocam o sábado e fazem isto e aquilo e dizem, sim, Deus disse. Não se trata apenas do que Deus disse, que nós apliquemos exteriormente, mas se trata da revelação que está oculta naquilo que Deus ordenou. E só o Espírito de Deus pode revelá-lo àqueles que foram agraciados. Hoje em dia, há pessoas que falam sobre as sete cartas, as sete epístolas, mas a questão não é que nós falemos sobre as sete epístolas, a questão é o que está contido como revelação divina nessas sete cartas. Qualquer pessoa pode dizer, hoje vou falar da primeira epístola. E quando terminar, provavelmente ela Já leu o que está escrito? Mas a menos que o Espírito Santo revele, ele ajunta, ele revela e desvela, e vem uma revelação, como no peitoral, que a luz e o direito são revelados na casa de Deus, para que não permaneça escura. Portanto, não adianta nada somente ter a palavra de Deus na forma exterior e dizer, sim, aqui está escrito na carta tal e tal. Deus enviou um dos seus servos no nosso tempo e iluminou todas as epístolas e com a revelação divina, aquilo que devia ser proclamado com revelação, isso foi proclamado agora. E graças a Deus por isso. Por muito tempo ficamos adivinhando, por esses quase 2000 anos, as pessoas fizeram seus próprios pensamentos sobre isso, mas Deus enviou o seu profeta, não somente para repetir. Nós podemos agora já começar com Mateus 28. Há suficientes pessoas que são capazes de repetir o texto de Mateus 28, mas não se trata de repetição, trata-se de revelação, trata-se do que está oculto nas palavras e que só pode ser revelado pelo Espírito de Deus. E quem são aqueles que contemplam a revelação de Deus? Os eleitos. Eles sobem com ele ao Monte Santo e veem tudo. Estão muito perto do céu e veem a glória de Deus. E não se limitam a dizer somente as palavras, mas eles veem a revelação. Eles veem aquilo que deveria ser proclamado como revelação. O mesmo acontece com Gênesis 3. Todos nós lemos somente de um jardim, de árvores, sobre a árvore do conhecimento, mas em tudo isso havia algo oculto e não serve a nada a ninguém se ele somente fala sobre isso e se refere àquilo que está escrito lá, sem que a luz do alto rompa pelas nuvens para ele e que ele então proclame a soma de tudo e diga, esta é a revelação do Deus vivo sobre essa passagem bíblica. Senão, de outra forma, nós pregaremos todos sobre isso, sem que de fato possamos ajudar o povo de Deus, porque onde não há revelação, então o povo se engana, o povo fica então sem rédeas, depende da tradução, já assim escrito nos provérbios. Repetir, qualquer pessoa pode fazer aquilo que está escrito em Gênesis 3, mas a revelação, Moisés foi um profeta de Deus. Ele não se limitava somente a ordenar coisas, ele deveria dar testemunho do que deveria ser proclamado ao povo de Deus como um resumo, como uma soma de tudo, como uma revelação. Graças ao Senhor pelos seus profetas. Eles não se limitaram a dizer, Moisés falou, mas eles souberam proclamar a partir de Deus a revelação que ele lhes concedeu pela graça. A palavra me simplesmente atingiu quando eu li isso, como se os céus se abrissem, e eu penso que é assim que começa, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo é revelação, e a quem Deus não revela, ele terá o texto, e nós poderíamos ordenar tudo como os israelitas, segundo a palavra de Deus, oferecendo todos os sacrifícios, cumprindo todos os votos, fazendo tudo como está escrito, a não ser que tenhamos a revelação, que estejamos no lugar santo dos santos, que contemplemos a Deus, que comemos e bebamos com ele. Senão tudo será uma forma morta, todo sacrifício, o culto a Deus, tudo pode ser uma forma morta, a não ser que a revelação viva do Deus vivo seja proclamado entre o povo de Deus. Somente então a vida e salvação, somente nós poderemos comer e beber. Se apenas lermos uma palavra de Deus, sem ter recebido isso revelado pelo Espírito Santo, então podemos falar de comida quanto tempo quisermos, mas a comida não está lá. O alimento para os eleitos não somente está na mesa quando o Espírito Santo revela o que está oculto e abre os olhos aos seus e diga, aí vocês têm, aleluia, e nós nos regozijamos no nosso Deus, porque sabemos que ele fez tais coisas pela graça nesse tempo. Os eleitos de Deus, eles observaram-no, eles comiam e bebiam com o seu Deus e Senhor. O mesmo se aplica até esse tempo. Nós poderíamos dar muitos exemplos do Antigo e do Novo Testamento. Tudo está fundamentado em revelação. Nós podemos nos virar como queremos, e onde há revelação na presença de Deus, na presença de Deus, então não somos nós que falamos muito, é Deus que fala. Deus falou com eles, e eles viram a sua glória, e ele se revelou a eles lá. O mesmo acontece com a congregação do Novo Testamento. É tudo revelação do princípio até o fim. Quem pode compreender a divindade a não ser que Deus tenha revelado a ele? Caso contrário, diríamos, sim, aqui está escrito assim e lá está escrito assim de outra maneira. E nós pensamos, então, e agora? Mas, então nós vemos o céu aberto e a luz da revelação de Deus ilumina a palavra de todos os lados. E nós não nos limitamos a ler uma letra morta. Nós quase poderíamos fechar os nossos olhos e ver a revelação viva do Deus vivo. Muitos têm a letra e os matou, mas os eleitos têm a vida e têm acesso a essas coisas divinas. Eles não somente veem a coisa em si, mas eles aprenderam a soma da coisa através da revelação do Espírito Santo. E se pensamos ainda nos sete selos, de que serve a um homem falar dos sete selos? Se a luz da revelação divina não descer, e se a revelação divina não der a conhecer o significado de um selo, então nós nos perdemos no infinito e passamos ao largo do alvo. Mas no momento em que agradou ao Senhor revelar a sua palavra e dar a conhecer os seus segredos, então aconteceu. E o que foi? Não foi conhecimento humano, não foi eu penso, eu creio, não. Foi revelação divina. A mesma coluna de fogo, o mesmo Deus que se revelou em sua glória desde o início, o mesmo Deus falou e revelou nesse tempo cada um dos selos. Hoje, nós não somente lemos o conteúdo de um selo, hoje nós sabemos do contexto, do resumo, da revelação que devia ser proclamada ao povo de Deus. Moisés, como profeta de Deus, fiel na casa de Deus, ele devia dar testemunho daquilo que mais tarde seria proclamado como revelação. Todos os verdadeiros servos de Deus, até os últimos profetas, eles deram testemunho do que Deus revelou e proclamaram isso entre o povo de Deus. Nós ouvimos e os nossos corações regozijaram-se, mesmo se às vezes, muitas vezes, sentimos profundamente atingidos e entristecidos. Quando pensamos nessas coisas, então nós poderíamos simplesmente abandonar o nosso corpo e subir à glória de Deus. Tanto significado tem a revelação viva do Deus vivo para nós nesse tempo. E eu digo-vos a verdade, é o tempo já mais alto que a revelação nos domine e que nos invade e aconteça algo em nós para que sejamos levados juntos, arrancados, que nos sintamos assim como aqueles na Montanha Santa. Eles estavam olhando lá para Deus, vocês podem imaginar o que estava passando com eles. Ninguém precisava dizer para eles, ah, agora vamos orar. Ninguém precisava dizer para eles, quem quer agora louvar e glorificar o Senhor agora, irmãos e irmãs, na presença de Deus. Mesmo os exércitos celestiais, tudo que ouvimos é santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Se estamos aqui na presença de Deus, então a mesa está diante de nós preparada. Então nós nos limitamos a ler as palavras segundo a letra. Então nós temos parte na revelação viva do Deus vivo. E Deus tinha suas testemunhas em todos os tempos. Ele não os enviou como pregadores que depois pregam um belo sermão sobre alguma coisa, mas como testemunhas que deviam dar testemunho do que deveria ser proclamado como revelação. Não esqueçam, em todas as palavras das Santas Escrituras, a revelação está oculta. Somente se Deus dá a conhecer a ele, então será manifesto. Cristo é a revelação de Deus em carne e osso. Somente a quem ele se revela, essa revelação é mostrada. Todos os outros passam por ela e não vêm. Nós podemos, nesse tempo, ser agraciados por Deus e saber. Nós não simplesmente lemos as palavras da Santa Escritura. Agradou o Senhor, através da revelação profeta, colocar o significado da sua palavra no castiçal e mostrá-lo ao seu povo. E Ele nos chama hoje do leste e do oeste, de todos os lugares, e Ele quer dizer, sentai-vos aqui uma vez, à minha mesa, lá onde eu ponho a mesa, onde eu revelo, onde eu falo, onde vocês podeis contemplar a minha glória. E é disso que se trata nesse tempo. Nós vemos então, de repente, ninguém mais a não ser Jesus somente, pois Ele é a revelação completa do Deus Todo-Poderoso, do princípio ao fim. E tudo aquilo que está relacionado com Ele, com a sua congregação, isso chega nesses dias à conclusão. E o irmão Russo já disse, quantos esperaram para ver e ouvir, mas não veio no tempo deles. Quando o tempo se cumpriu, Deus enviou o seu servo para dar testemunho do que deveria ser proclamado como revelação. Ele disse ao profeta do Antigo Testamento para selar as palavras da profecia desse livro até o fim dos tempos. Mas o fim dos tempos chegou, o selo foi quebrado, foi proclamado como uma revelação viva ao povo de Deus. E quem são eles? Os eleitos. E quem ainda duvida da eleição, ele deve se envergonhar. O Deus Todo-Poderoso nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E Ele não está aqui brincando conosco, para Ele é uma santa sinceridade. Ele não nos revela as coisas porque não somos eleitos, mas sim porque somos eleitos. E Ele põe a sua mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos. Todos eles não são favoráveis a nós, mas o que interessa é o que as pessoas dizem. Se somos tão pobres e ainda mais do que isso, se somente reconhecemos as riquezas da graça e da glória divina em Jesus Cristo, se estamos com Ele na sua montanha, se ouvimos, se o vemos, tudo, não precisamos mais do que isso, mais disso não precisamos. Nós ouvimos a sua palavra nesse tempo, não somente que a sua palavra foi pregada, mas a soma, o resumo dos pensamentos divinos foram proclamados como uma revelação entre o povo de Deus, para louvor e glória do seu nome e para a bênção do seu povo. Ele esteja conosco e nos torne gratos e fiéis. Amém. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, juntos nós pedimos a Ti agora que mantenhas a Tua bênção sobre nós e que permaneçamos na Tua presença. Ó Deus, não podemos resumir a soma dos Teus pensamentos, mas nós nos alegramos por teres enviado os Teus servos cedo e tarde, que não só proclamaram a letra da palavra, mas comunicaram a revelação de Deus ao Teu povo, até no nosso tempo. Tu te revelaste no meio dos Teus eleitos novamente. Eles viram a Tua glória, ouviram a Tua voz, comeram o Teu maná e beberam da rocha. Nós Te louvamos e nós Te adoramos. Deus fiel, acompanha-nos agora a todos e guia-nos na Tua paz. Nós pedimos por isso e Te agradecemos mais uma vez por esse fim de semana, pelas pregações do Teu servo. Senhor, coloca sobre nós todos a responsabilidade total, a qual nós não podemos escapar, ó Deus. Concede-nos que digamos sim a Ti e a Tua palavra em todas as coisas, mesmo quando nos atinge com tanta força que quase nós definhamos, mas Tu nos levantarás, nos fortalecerás novamente e nos, e nos tornará fortes, nos fará avançar. Ó, nós louvamos o teu nome e te adoramos. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja louvado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja louvado. Senhor, abençoa-nos agora.